Muito boa noite, bem-vindos às causas. Hoje, mais uma vez, como sempre, com o José Miguel Júdice e
Ora,
com
um
destaque, José Miguel, muito boa
o
noite.
Big com o que há no frigorífico.
E com quem quer acompanhar. Com destaque para aquilo que muitos chamaram embuste, outros chamaram-lhe ambiguidade. Estamos a falar, naturalmente, do valor do alívio do IRS. O José Miguel Júdice chama-lhe um tiro no pé.
Pois.
Presumo que perfeitamente desnecessário, no seu
entender. Pois lá iremos, quer dizer, eu acho que hoje vamos falar de guerrinhas, trapalhadas e de uma guerra a sério, infelizmente.
Também.
Já sabe o que é que estamos a falar. Mas comecemos, não vamos já diretamente ao tal tiro
do
pé,
sim.
Porque dói, portanto é melhor deixar para o fim. Bom, primeiro ponto. O programa de governo, evidentemente, deixou de se falar, porque a atualidade mata a atualidade da véspera, é assim. Agora, eu penso, talvez às vezes, sem grande preocupação de muita atualidade, acho que vale a pena olhar para o debate do programa de governo. E acho que foi um sucesso para o Luís Montenegro. Acho que a generalidade dos comentadores, dos próprios jornalistas, pensou que fosse e fosse. Mas há duas ou três conclusões importantes. Primeiro, demonstrou-se que nem o PS nem o Chega parecem estar muito interessados em derrubar o governo rapidamente, nos próximos meses. Tornou-se mais provável que improvável, não quer dizer que seja assim, mas mais provável que improvável que o Orçamento 25 acabe por passar. Como é que há de passar, não sei, mas que acabará por passar, deixe-me tirar o som para não estar a incomodar lá em casa.
Acredita que vai acabar por passar?
Não, acabar por passar porque, também pela primeira razão. Terceiro, a narrativa que foi construída pelo Luís Montenegro e pelo Hugo Soares, que esteve muito bem no debate, e todos os outros que apoiaram, foi eficaz, criou algum mal-estar nas oposições. Sobretudo com uma ideia de que toca andar com as coisas que sejam boas para fazer. Ora bem, a isto acresce o seguinte. Há uma espécie de ligeiro estado de graça dos partidos que ganham as eleições. E é, portanto, provável, até porque o PS tinha ganhas europeias fortemente, e porque na Madeira o PS tem os seus próprios problemas, não é só o Alquer que os tem, que o PS não ganhe as próximas eleições. Portanto, no dia 9 de junho ou 10 de junho, estará com 4 derrotas em 4 meses. Por isso, a última coisa que o Pedro Nuno Santos precisa, e se calhar merece, porque ele pegou nisto não necessariamente em bom estado, é que, de facto, sujeita uma eleição legislativa numa tendência em que começa a haver derrotas e, portanto, como é natural, o mal-estar dentro dos partidos aumenta.
Mas essa estratégia pode ser diferente se, por exemplo, o PS vencer as europeias?
Pode, tudo o que sejam vitórias do PS pode dar euforia. E a euforia tem coisas maravilhosas, mas também tem alguns inconvenientes. As euforias às vezes levam a cometer os erros opostos dos erros que cometemos quando caímos em depressão. Seja como for, eu acho que ele está a resguardar o Pedro Nuno Santos e quer mudar o ciclo político no momento que vai ser útil para ele, que era as autárquicas de 25, onde o PSD vai ter o problema terrível do Chega. Um dia falaremos disso, e também nas presidenciais, onde é mais provável que improvável, se a AD tiver a ganhar, a governar, que o candidato bom da esquerda que ache que venha possa ganhar as eleições. Bom, isto é o que eu penso sobre o PS. Agora, sobre o Chega, três sinais também muito curiosos. O mais relevante, que não vi referido, é que o Chega até podia votar contra, mas podia, pelo menos, bastava-lhe que se abstivesse com o Partido Socialista nas moções da extrema-esquerda. Ora, ele optou por apoiar o governo explicitamente, votando contra. Eu acho que ele fez isto em primeiro lugar porque pela primeira vez vimos na Assembleia as bancadas dos três partidos, digamos assim, ou dos quatro, porque o liberal também se juntou um pouco a isto, a encherem uma parte substancial do hemiciclo e, sobretudo, eles a votarem juntos. Bom, segundo lugar, houve uma mudança aparente de paradigma. Não sei se notou, mas o estilo da linguagem, da forma como eram soldados ou referidos os outros adversários, mostra um Chega e um André Ventura a ser forte na oposição, e isso ele só tem a ganhar com isso, mas ao mesmo tempo não correndo o risco de desagradar pelo excesso a eleitores mais moderados. Portanto, é como se ele tivesse a aceitar finalmente as regras do jogo do Parlamento, a chamar senhor deputado aos deputados, a não tratar por tu os rivais políticos, etc. Agora, é evidente que ele não vai abdicar da luta pela liderança da oposição e não vai, não nos iludamos, não vai ser bonzinho para o governo. Agora, o que isto pode parecer é que ele está a preparar, a pôr ao lume, uma hipótese de chegar às eleições depois de uma vitória que ele sim deve ter nas europeias, depois de um resultado melhor que sem dúvida vai ter na Madeira, que ele possa chegar a um momento em que apresente ao PSD um caderno de condições para votar favoravelmente, porque se não votar favoravelmente, e a menos que o PS se abstenha, o governo cai. E, portanto, eu acho que isso é uma segunda conclusão. Terceira, o governo vai beneficiar desta situação. Porque para o governo é muito bom ter uma oposição à direita e outra à esquerda. Porquê? Porque, de alguma forma, pode virar-se para um ou para o outro e eles estão a competir tanto entre eles como competem com o partido de governo. Agora, qualquer partido de governo, qualquer governo, beneficia muito nos debates parlamentares.
Sim, sim.
Como sabe...
O modelo que temos, sim.
Exatamente. O António Costa ganhou muito com isso. E o Luís Montenegro, que contra mim fala, eu não acompanhava muito a política em 2011, em 2012, enfim, no tempo da Troika, não estava a ver televisão tanto como agora vejo, ele surpreendeu-me porque me pareceu que a experiência de líder parlamentar que ele tem junta-se um tipo com jeito para aquilo. Portanto, eu acho que ele vai fazer bem. Porquê? Porque ele tem mais vantagem que o PS. Em primeiro lugar, o PS tinha um partido a apoiá-lo. O governo do PSD tem dois. Dois é muito mais tempo de antena. Terceiro, tem um terceiro partido que não vai ser apoiante, mas tem uma convivência agradável. Três dos oito ou nove partidos, não sei agora quantos são, não vão estar muito contra o governo. Depois, já se mostrou que há duas guerras. Uma guerra entre os radicais de esquerda e o Partido Socialista, para tentar dizer que o PS anda feito com o governo, e uma guerra entre o Chega e o PS. Ora bem, num ambiente desse tipo, haverá muitas oportunidades para o partido do governo virar uns contra os outros. Agora, portanto, se tudo se passasse só no hemiciclo, imaginemos que só havia política no hemiciclo, não havia mais nada.
Pois, mas não há.
Era muito bom para o governo, só que a vida é um bocadinho mais complicada. E eu agora lembro-me de uma frase de um querido amigo meu, Vítor Cunha Rega, que irei daqui adiante. Ora bem, não há dúvida que a estratégia foi inteligente. Vamos dar tudo o que é bom. Mas governar não é dar coisas boas. Governar é enfrentar problemas, tomar decisões que agradam a uns e não agradam a outros. E muitas vezes governar bem é tomar decisões que desagradam praticamente a todos. A história às vezes vem a louvar pessoas que quando estavam à frente dos governos eram muito pouco louvados. Uhum. Porque veio-se a provar que eles tinham razão. Ora bem, e o Vítor Cunha Rego, que foi um grande amigo, um grande jornalista, um grande dirigente de órgãos de comunicação para Portugal e do Brasil, tinha uma frase que me dizia muito, que eu nunca me esqueci: os políticos são como os aviões, devem levantar voo contra o vento. Porque dizem, eu não sou especialista em aviação, mas se o avião não levantar voo contra o vento, pode aterrar quando vai a levantar. Sim. Ora bem, quando chegar à altura de levantar voo contra o vento, o Luís Montenegro vai descobrir que tem 150 deputados contra ele, que é exatamente, sim, o conjunto de todas as oposições. E há mais do que isso. Ele agora vai ter de negociar com uma quantidade de sindicatos, em no mais variados ministérios. Sim. Ora bem, quer o Chega, quer o PS, vão pôr o fole a fazer agitar o borralho para que haja mais chamas. O que é que isto quer dizer? Não vão ajudar o governo dizendo aos sindicatos: tenham calma, não sejam exagerados, sejam simpáticos, aceitem o que eles estão a dar. Vão dizer exatamente o contrário, vão pegar fogo aos mais radicais. Ora, isso vai dificultar, inevitavelmente, a vida do governo.
Portanto, social.
Com todos estes problemas, eu acho que o Luís Montenegro e o seu governo é comparável a uma prova de equitação. O que é que são as provas de equitação? Não sou especialista, mas já vi na televisão. Portanto, são os senhores em cima dos cavalos que têm de saltar por cima de umas barreiras. E se baterem nas barreiras, podem cair o cavalo, e ele pode partir uma perna ao cavalo, ou pode ter de voltar atrás, perder tempo e, no fundo, não ganhar a corrida. Ora, a política É a mesma coisa, há barreiras a saltar. A televisão também exige hoje, todos os dias há novos assuntos. Por mais que o governo não tenha culpa, e tem muitas culpas, já lá iremos, já começou a ter, todos os dias há problemas. Ou pelo menos parece que há problemas. Ora, enquanto nas provas de equitação, se o cavalo pareceu que bateu na barreira, mas não bateu, não acontece nada. Na política não basta, não é só quando bate que há problema, é quando parece que bate, quando há uma perceção de ter tropeçado. Ora, tudo isto torna a que, de facto, o governo, mesmo sem cometer erros, deve pensar que os tempos bons acabaram, se calhar, na votação do programa do governo, ou das moções de rejeição. Agora começam os problemas, e vão ser problemas praticamente todos os dias. Ora, a última coisa que o PSD e o governo precisariam era de dar tiros no pé. Eu nunca dei nenhum tiro no pé, mas já vi pessoas darem, já soube pessoas que deram, e que me dizem que aquilo é muito doloroso.
E este era perfeitamente desnecessário.
Era perfeitamente legal. Vamos, portanto, ao mais famoso dos tiros do pé, que foi aquilo a que o PS e o Chega chamaram um embuste, uma fraude, um ludíbrio. Ora bem, em primeiro lugar, eu acho que isto é um disparate. E é um disparate por duas razões. Por o que se passou não foi isso, mas sobretudo porque é um erro tratar os adversários como se fossem mais estúpidos do que são. Ou como se fossem irremediavelmente idiotas. Isto é, repare, se o PSD, se o governo quisesse convencer-nos, como ilusoriamente se convenceu o Expresso, que ia aumentar 1.500 milhões de euros, baixar, peço desculpa, 1.500 milhões de euros do IRS sobre aquilo que tinha sido aumentado para o ano, quando, passados uns dias, e já amanhã ou depois, aprovassem os detalhes da operação, eles próprios denunciavam que não era isso. Portanto, é completamente estúpido dizer que se fez uma estratégia maquiavélica para se espatifarem ao comprido de uma forma completamente
então,
idiota.
Então o que é que falhou?
Ora bem, vamos lá a isso já. Aliás, se não fosse assim, a oposição teria feito campanha a denunciar isto. Segundo ponto. Quem se posicionou bem foi a Cima Liberal. A Cima Liberal fez três coisas. O debate fez perguntas muito claras a dizer esta baixa do IRS foi muito pequenina. Isto não é um choque fiscal, é um retoque fiscal. E o Carlos Guimarães Pintos foi sereno e disse, tecnicamente, não há uma mentira. O PSD é que não comunicou bem. Mas é o problema da percepção, claro. Não atirou a barreira abaixo, não atirou, mas parece que atirou. Repare, não ter clareza neste assunto, não ter explicado claramente, imediatamente, o que se passou.
Mas a questão é essa, porque claro. É que não explicou, teve a oportunidade
claro,
de fazer,
claro.
Porque é que demorou tanto tempo a explicar.
Sem dúvida, mas por exemplo, não é um ludibro, não é uma fraude, não é nada disso. Agora, ele tinha uma solução facílima, o que ele devia ter dito era assim. Olha, nós em agosto propusemos 1.200 milhões de euros de redução do IRS. O governo chumbou. E depois tinha prometido 500 e passou para 1.300.000. Portanto, 1.200.000 que lá está já é nosso. E agora vai mais isto. Era facílimo. Aliás, o Miranda Sarmento, em 15 de dezembro de 23, vale a pena ir à procura, disse isto numa entrevista. Quando lhe perguntaram, as medidas fiscais, eu não lhe chamaria um choque fiscal. E depois disse isto, propusemos uma redução do IRS significativa para 23 e 24. O governo acabou por baixar o IRS para 2024. Nós continuamos a defender. Portanto, bastava que tivessem dito o que ele próprio disse antes de começar a campanha eleitoral para que nada disto aconteceu.
Agora, o pior é que houve uma tentativa de esclarecimento que não foi conseguida.
Não foi,
e
daí
a tal capa do Expresso.
Vamos às causas, já lá irei. Agora, antes disso, há uma coisa que é muito grave. Eu dizia ontem, a semana passada, que a imprensa diária, enfim, é uma coisa de nicho. Mas o Expresso não é uma coisa de nicho. O Expresso faz
uma
muita
referência.
Opinião. E ora bem, não se pode acusar a redação do Expresso de não ser tendencialmente esquerda. Agora, o que se passou é mais do que isso. É que o Expresso passou à oposição ao governo. Porque estas coisas não esquecem. Aquilo que o João Vieira Pereira, que é um moderado, escreveu e disse, nos termos em que o fez, é um ataque, uma violência ao governo, justificada pela forma como ele, adequadamente, acredito no que ele diz, foi tratado. E, portanto, o governo já tem inimigos que chegam, vou arranjar mais outro. É um disparate sem nome. Ora bem, Portanto, vamos até ouvir...
Isso era uma indignação motivada pelo facto de se sentir enganado, completamente enganado.
Exatamente, mas como digo, mas quando se governa, deve-se ponderar essas coisas todas. Ora bem, mas o que é que eu acho que se passou? Para além de serem pés, de não estarem preparados, tudo o que você diga, eu estou 100% de acordo. Ora bem, por trás disto é um acontecimento que as pessoas não falam e não veem. O que é que se passa? Provavelmente, naquele dia do debate, ou na véspera, não havia ninguém no gabinete do Ministro das Finanças que tivesse as mínimas condições de responder, seja o que for. Como é que se forma um governo? Olha, eu tenho aqui as datas. O ministro foi nomeado no dia 28 de março, ao fim do dia. Tomou posse no dia 2. Teve 3 dias para escolher os secretários de Estado. Teve a seguir, que tomaram posse no dia 5, teve depois de fazer um programa de governo para ser entregue no dia 10. Ele teve 8 dias úteis para fazer isto tudo e também para constituir um gabinete. Ora bem, ele nunca foi governo, nunca foi ministro. Ele, portanto, não tinha as mínimas condições que tem alguém que ande nisto há muito tempo. Portanto, com muita razão de ser, muito provavelmente, eu estou a especular, muito provavelmente, ele não estava preparado para responder a
Mas
coisa
como é que se deixa avolumar uma confusão destas, não é?
Aí é
mesmo
parte,
isso,
é
há uma reação rápida que se exige.
Aí é pés isso. É não ter intervido rapidamente. É ao nível do primeiro-ministro.
Nem ele, nem Luís Montenegro.
Claro, ao nível do primeiro-ministro é a mesma coisa. Porque um dos grandes problemas é que a Constituição diz que o programa do governo deve ser apresentado em 10 dias após a tomada de posse do primeiro-ministro. Quando era razoável, para ser uma coisa séria, que dessem um bocadinho mais de tempo. Estamos um mês para nomear o governo, já reparou? Pois. E depois 10 dias para fazer um programa, não faz nenhum sentido. Seja como for, isto é uma atrapalhada, era melhor que não tivesse ocorrido, é mau para o governo. Agora, o cavalo do governo partiu uma pata? Acho que não partiu. O cavalo do governo caiu no chão, acho que não caiu, mas derrubou uma barreira, tropeçou no obstáculo, perdeu tempo e gastou vidas, como se costuma
Foi
dizer.
Foi penalizado.
Foi penalizado e, portanto, não havia
Na
nenhuma
pontuação.
Necessidade, como diria o famoso diácono Sim. dos remédios. Portanto, foi um dos momentos mais fracos, que teve como consequência, em vez de estar 5 dias a falar do sucesso do debate do programa do governo, teve 5 dias a falar da atrapalhada que isto foi.
Ora bem, avançamos, porque com estes primeiros temas já passaram mais de 16 minutos, José Miguel Júdice, e no fim de semana o Irão atacou pela primeira vez diretamente Israel, gabinete de guerra reunido já por 5 vezes, Israel diz que vai retaliar, não diz obviamente quando, nem como. Nós conhecemos as causas, mas não sabemos quais serão as consequências.
Qual é o problema aqui? É a escalada militar.
Claro.
Hoje já foi anunciado, ouvi agora, não sabia, que ele vai atacar... estruturas, digamos, nucleares, do sistema de funcionamento do Irão, seja lá o que isso for. Mas não se esqueça que há uma teoria das guerras, que os teóricos seguem, que falam que é chamada teoria da dissuasão. Se nós não reagirmos quando eles nos atacam, eles a seguir pensam que poderão atacar com mais força que nós não reagiremos também. A ideia da dissuasão é a ideia de responder um pouco mais forte do que aquilo que nos aconteceu. Ora bem, toda a gente responsável no mundo está a tentar que Israel não faça isso. Israel teve uma vitória, o status quo tal como está beneficiou, nenhum país apoiou o ataque do Irão, teve uma solidariedade de vários países sunitas, apesar do que está a passar com o Hamas, está num momento bom. Se ele fosse capaz de ter contenção, eu acho que era melhor. Só que a política internacional e a guerra é como aquelas coisas na minha juventude com os bandos dos miúdos para... Que se atacavam. A moderação, a prudência, a serenidade não é para criança,
Sim.
não é para jovens. Infelizmente também não é para países. Portanto, eu estou muito preocupado que esta escalada provoque uma outra e possa haver um ressalto que pegue em fogo todo o Médio Oriente com tudo o que isso possa acontecer. Esperemos que eu esteja a ser muito pessimista.
E é isso que ninguém quer, pelo menos nesta fase. Já chegámos à altura das rubricas, hoje
vamos a elas,
um pouco mais longas, começando pelo elogio.
Ora bem, primeiro o elogio, cheguei a ele ao ouvir uma entrevista do Carlos Guimarães Pinto que contava a história da vida dele. Ele licenciou-se em 2006, tem 40 anos. Nos últimos anos, ele acabou de licenciar, teve a crise do subprime. Acabou aqui o subprime, foi a crise, lembra-se de Lehman Brothers e do sistema bancário internacional.
Logo a seguir, sim.
A seguir veio a crise das dívidas soberanas. A seguir veio a Troika em Portugal. A seguir veio a Covid. Este homem, em 18 anos da sua vida ativa, os anos mais fortes, ele e toda a sua geração.
Ele terá cerca de 40 anos?
Tem 40 anos. 40 anos, não sabia, foi o que ele disse. Mas, portanto, a geração das pessoas que têm 40, eu conheço bem, tenho um filho com 38 anos. E, portanto, esta geração, aconteceram-lhe coisas na altura em que a minha geração e a sua geração estavam a subir, a ter oportunidades com a energia da idade madura, e eles estiveram a tentar sobreviver. Ora bem, o elogio que eu vou fazer é para todos aqueles que têm entre 25 e 40 anos. É uma geração, de alguma forma, sacrificada, seguramente muito mais sacrificada do que todas as gerações que chegaram à idade adulta depois do 25 de Abril. Porque antes havia a guerra também, que era, obviamente, muito complicado.
Segue-se ler é o melhor remédio.
Mais à volta do 25 de Abril. Estamos a chegar, faltam 10 dias, e são dois livros que eu acho que vale a pena ser lido, porque são um pouco diferentes. O primeiro deles é um livro chamado Guiné, os Oficiais Milicianos e o 25 de Abril. É uma recolha de depoimentos de oficiais milicianos que fizeram a serviço militar na Guiné nesses anos. Bom, o outro chama-se Abril pelas Direitas. Foi o ministro da Festa? Pá, com um ponto de interrogação. Ora bem, sem os milicianos da Guiné e sem Spínola, o 25 de Abril não teria sido o que foi. Poderia não ter sido ou ter sido apenas bastante mais tarde. Portanto, tentar perceber o que se passava na Guiné naqueles tempos é muito importante para nós percebermos melhor o que foi o 25 de Abril. E entre as pessoas que escrevem, ainda não li o livro, mas entre as pessoas que...
Mas já leu sobre ele.
Não, já li sobre ele e nesse livro descrevem pessoas que eu conheço e que sei que escrevem muito bem. Segundo, o outro são uma recolha feita por dois intelectuais ou políticos de direita, um apoiante do Rui Moreira, outro dirigente local do Chega, no Porto. Há um prefácio de um professor de filosofia de Coimbra, assumidamente de direita, e recolhe depoimentos de pessoas que são contra o PREC, ou até muitos deles são pura e simplesmente contra o 25 de Abril.
Sim. Portanto, saudosistas, nacionalistas, tudo isso. Alguns dirão fascistas, certamente, dependendo da visão.
Haverá disso tudo, seguramente. Sim. Não é esse o problema. O problema é que eu acho que é importante para nós percebermos um acontecimento daquele tudo, não vemos apenas a história geográfica, não vemos apenas a história feita de um ponto de vista, mas tentarmos perceber todos os pontos de vista. E estes dois pontos de vista eu penso que são úteis para a nossa compreensão de uma data que eu, claramente, no dia saudei e continuo a saudar. O que eu me queixo não é do 25 de Abril, o que eu me queixo é de coisas que se passaram a seguir, que foram... tentaram matar a liberdade. Agora, o 25 de Abril trouxe-nos a liberdade e a democracia, isso eu nunca esquecerei.
Bom, eu estive a ler alguns textos sobre este livro, em que se fala, nomeadamente, que está aqui uma guerra cultural e fala de Salazar como o príncipe perfeito da nossa contemporaneidade.
Há a ver.
E pronto, e certamente será algo para agitar as águas,
mas
certamente.
Mas uma das coisas que eu acho que é importante, e era um historiador que escreveu isso, é muito importante que os pensamentos que existem na sociedade portuguesa tenham expressão, venham à luz do dia, sejam comunicados, que haja debate sobre tudo. É a minha maneira de encarar a democracia. Posso estar enganado, mas já estou velho para mudar.
Pelo menos num debate civilizado entre todas as partes. Segue-se a loucura mansa. Não é a loucura mansa, eu peço desculpa. É a pergunta sem resposta.
Pois, muito rápido. O ECA revelou que o governo publicou uma portaria no dia em que tomou posse o novo governo, o governo anterior, em que obriga a aumentar 7,89%, 11 categorias profissionais, podem ir até a diretor de serviços, que não têm contratos coletivos. E se não o fizerem, podem pagar coimas até 10 mil euros.
Sim.
Ora bem, a pergunta é esta. O ex-primeiro-ministro, será que é assim que se apoiam as PMEs e o setor social? Porque se não tiverem para pagar, não é atenuante, pagam a multa na mesma. E faz algum sentido publicar uma portaria no dia em que já temos outro governo em funções? Boas perguntas.
Fica a pergunta sem resposta. Agora sim, a loucura mansa.
Ora bem, muito rápido, o Presidente da República dar uma aula a estudantes no Liceu Camões, segundo creio.
Foi,
centenas
foi.
De pessoas. E haviam os meninos daqueles ambientalistas radicais que, de uma forma bastante mal criada, mas isso faz parte do estilo, segundo percebo, mas ao menos não atiraram tinta, nem partiram nada, vá lá, resolveram fazer uma intervenção mal educada. O Presidente da República, com uma paciência, uma bonomia e uma serenidade absoluta, até lhes deu o microfone e tal, Eles disseram, agora vamos todos embora, deixemos este senhor que não nos representa. Bom, foram embora, não foi embora ninguém com eles. A loucura não é eles serem assim, a loucura é não perceberem que ao serem como são assim, causam aquilo que se causou nas eleições a nível do voto dos jovens. Entra pelos olhos dentro que a maioria dos jovens reagem contra isto. E era melhor que também houvesse, olha, sensatez desse lado também.
Alguma sensatez. José Miguel Júdice, até à próxima.
Até para a semana, obrigado, Clara.
Com as causas.